Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar em nome do nosso diretor-geral Miguel Schneider todos os nossos colaboradores da Câmara, cumprimentar também a secretária da Assistência Social, Karine, nosso secretário da Saúde, Davino, cumprimentar também nossa suplente vereadora Leonice Bassani, cumprimentar os líderes comunitários que aqui estão, em especial na pessoa do seu Alessio Nicolei, da Linha Beleza, cumprimentar todos que nos acompanham através do Estúdio A. Iniciamos nossa 17ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 27 de maio de 2017, com o seguinte pensamento, com a seguinte reflexão do dia. A vida, às vezes, precisa sair do trilho para que você possa conhecer outros caminhos. Desta forma, convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente e demais público que acompanha pelas redes sociais, pelo Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 16, 2019. Ata da 16ª sessão ordinária, do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 20 de maio de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 15ª sessão ordinária do dia 13 de maio de 2019, que foi aprovado. Ato contínuo, se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Moção 08/2019, de autoria dos vereadores Anne e Érico, e subscrita pelos demais vereadores, apoiando a aprovação do projeto de lei número 0113.9/2019, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Ofícios do Executivo, número 45/2019, encaminhando o projeto de lei complementar número 38/2019, que altera o número de vagas da lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e emprego público. Lei complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. E número 46/2019, encaminhando uma via de lei complementar número 126 e das leis números 3.234, 3.235, 3.236 e 3.237. Pedidos de providências número 35/2019, encaminhando pela vereadora Anne, e números 36/2019 e 37/2019, encaminhados pelo vereador Alexandre. Inscritos na tribuna livre, os senhores Mário Bus, o qual representou as comunidades e associações do nosso município e falou sobre a atuação, fiscalização e exigências dos órgãos públicos. E o senhor André Lauber, comandante do Corpo de Bombeiros de Itapiranga, o qual comentou referente à atuação da corporação em nosso município. Dando sequência, se leu a portaria número 12/2019. Após a discussão e votação, moção 08/2019, os seguintes projetos de leis número 32/2019, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2460, de 24 de junho de 2008, e da outras providências. E número 34/2019, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Áreas, e da outras providências. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura e Turismo, Indústria e Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei e a moção foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Anne, Alexandre, Daniela e Afonso Utzig, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 17ª sessão ordinária para o dia 27 de maio de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das Sessões, 20 de maio de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço-lhe, o secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Ofício número 47, 2019, Itapiranga, em 27 de maio de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis número 3.238 e 3.239, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Indicação. Solicitar ao governo do Estado e, por meio deste, ao secretário do Estado da Fazenda e ao secretário do Estado da Saúde, a instalação de uma unidade no Centro de Hematologia e Hematerapia, EMOSC, no Hospital de Terezinha Gaio Basto, localizado no município de São Miguel do Oeste. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Fabiano da Luz, solicita a Vossa Excelência a implantação de uma unidade no Centro de Hematologia e Hematerapia, EMOSC, no Hospital Terezinha Gaio Basto, localizado no município de São Miguel do Oeste. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das Sessões, deputado Fabiano da Luz, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Estado de Santa Catarina, município de Itapiranga, Conselho Tutelar. Referente aos projetos de lei complementar número 28 e número 29, seguem em anexo. Recomendação ao Conselho, do Conselho Tutelar deste município. Recomendação ao Poder Legislativo. O Conselho Tutelar, com base nas atribuições previstas na Lei número 8069/90, vem por meio desta recomendar que seja aprovada a criação de uma vaga para profissional da psicologia na Secretaria de Educação, pois vivemos nas escolas um aumento de situações de violência, bullying, depressão, desestruturação familiar e baixa autoestima, buscando dirimir as dificuldades e necessidades da melhoria da aprendizagem do estudante. Tal pedido se embasa na demanda e efetivação dos serviços que já vinham sendo efetuados anteriormente, sendo interrompido por falta de profissionais na área. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, vale destacar que o município de Itapiranga, Santa Catarina, apresenta um alto índice de denúncias e encaminhamentos de casos que necessitam de intervenção do Sistema de Garantia de Direitos, Conselho Tutelar, Políticas Públicas, Assistência Social, Educação e Saúde, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Conteúdo este colegiado vem enfrentando dificuldades no que tange aos atendimentos dos alunos e das famílias encaminhadas para a rede de atendimento. Tendo em vista a grande demanda de casas e número reduzido de profissionais técnicos que possam atuar nestas situações, recomendamos, para tanto, a aprovação do projeto de lei número 28 de 25 de abril de 2019, que institui no intuito de melhorar os atendimentos na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes no âmbito escolar, sendo que apresenta no momento, subscrevemos-nos com votos de consideração e apreço. Itapiranga, 24 de maio de 2019. Lourdes Teseu Gil, conselheiro tutelar, conselheiro tutelar Michel Guilsete, conselheiro tutelar Ângela Vaz, conselheiro tutelar Irani da Fátima Silva, conselheiro tutelar Bruno Toiler. Itapiranga, 27 de maio de 2019. Nobres vereadores, ao par de respeitosamente cumprimentá-los, o Conselho Municipal de Saúde, neste ato, representado pelo seu presidente, senhor Valdair Miguel Damer, após deliberação em reunião realizada no dia 23 de maio de 2019, vem a esta Casa de Leis salientar a importância da aprovação dos projetos de lei complementar que trata do aumento de vagas para o cargo de psicólogo, médico e técnico de enfermagem que estão em andamento nesta Casa. Importante esclarecer que, atendendo a este pedido, no qual o Conselho Municipal de Saúde entende que existe a falta de profissionais, mostra-se prudente o aumento das vagas citadas. Para o aumento com qualidade, os pacientes sempre visando o melhoramento constante no atendimento. Diante do exposto, esperamos que os nobres edis aprovem os projetos de lei complementares em todos os seus termos. Atenciosamente, Valdair Damer, presidente do Conselho Municipal da Saúde. Conselho Municipal da Assistência Social de Itaperanga, Comase. Itaperanga, Santa Catarina, 24 de maio de 2019. Prezado senhor. Cumprimentando cordialmente, venho através deste encaminhar em anexo recomendações deliberada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itaperanga, Comase, em relação ao projeto de lei número 29 de 2019, sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Michele Gilsete, presidente da Comase. Recomendação. O Pleno do Conselho Municipal da Assistência Social de Itaperanga, Comase, em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio de 2019, no uso da competência que lhe confere de Lei Municipal nº 2.889, de 17 de dezembro de 2013, e nomeados através do Decreto nº 15, de 22 de fevereiro de 2019. Considerando o que compete ao Conselho Municipal de Assistência Social de Itaperanga, Comase, conforme estabelecido no artigo 2º da lei supracitada, formular, acompanhar e fiscalizar a política na área de assistência social, garantindo o atendimento integral a esse público, mais especificamente nos itens. Considerando o conhecimento dos altos índices de violações de direitos que envolvem todos os públicos atendidos na política de assistência social, criança, adolescente, mulher e idoso, sendo uma demanda expressiva no município, as quais necessitam de serviços especializados de média e alta complexidade. Recomenda-se aos órgãos competentes, Poder Executivo e Poder Legislativo, em caráter de urgência, a contratação de uma profissional técnica no serviço social para atuar exclusivamente na proteção social especial, vinculada à política da assistência social, juntamente da psicóloga que já atende esta demanda. Itaperanga, Santa Catarina, 24 de maio de 2019. Michele Gilsete, presidente da Comase, do Comase. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Itaperanga, Santa Catarina, 23 de maio de 2019. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste encaminhar em anexo recomendação deliberada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao projeto de lei número 29, 2019, sendo que apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Viviane D'Artora, presidente do CMDCA. Recomendações. O Pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 23 de maio de 2019, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 2023, de 2001, e suas alterações, e nomeadas através do Decreto nº 16, de 22 de fevereiro de 2019, considerando as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme estabelecido no artigo 10 da lei supracitada, formular, acompanhar e fiscalizar a política na área da infância e do adolescente, garantindo o atendimento integral a este público, mais especificamente nos itens. Anexo. Considerando o conhecimento dos altos índices de violação de direitos que envolvem também crianças e adolescentes, sendo uma demanda expressiva no município, as quais necessitam dos serviços especializados de média e alta complexidade. Recomenda-se aos órgãos competentes, Poder Executivo e Legislativo, em caráter de urgência, a contratação de um profissional técnico do serviço social para atuar exclusivamente na proteção social especial, vinculada à política da assistência social, juntamente a psicóloga que já atende na demanda. Itapiranga, Santa Catarina, 23 de maio de 2019. Presidente do CMDA, Viviane D'Artora. Conselho Municipal do Idoso, CMI. Itapiranga, Santa Catarina, 20 de maio de 2019. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho através desse encaminhar em anexo recomendação deliberada pelo Conselho Municipal do Idoso, em relação ao projeto de lei nº 29 de 2019. Sendo o que apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente Afonso Utzik, presidente do CM. Recomendação. O Pleno Conselho Municipal do Idoso, CMI, em relação ordinária, em reunião ordinária realizada no dia 20 de maio de 2019, no uso da competência que lhe confere a Lei Complementar Municipal nº 11, de 4 de 9 de 2007, e nomeados pelo Decreto nº 17, de 22 de fevereiro de 2019, considerando que compete ao Conselho Municipal do Idoso, conforme estabelecido no artigo 2º da Lei supracitada, formular, acompanhar e fiscalizar a política do idoso, garantindo o atendimento integral a esse público, mais especificamente nos itens em anexo. Considerando o conhecimento dos altos índices de violação de direitos que envolvem também a pessoa idosa, sendo uma demanda expressiva do município, as quais necessitam dos serviços especializados de média e alta complexidade. Recomenda-se aos órgãos competentes, Poder Executivo e Poder Legislativo, ao caráter de urgência, a contratação de um profissional técnico do Serviço Social para atuar exclusivamente na proteção social especial, vinculada à política da assistência social, juntamente na psicóloga que já atende esta demanda. Itapiranga, Santa Catarina, 20 de maio de 2019. Afonso Utzik, presidente do CMI. Pedido de providências número 38/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando patrulhamento, cascalhamento e compactação no acesso à propriedade de Tarcísio Melos em linha Maria Gorete. Justificativa. Justifica-se respectivo pedido uma vez que esse acesso está em péssimas condições devido às fortes chuvas nos últimos dias. Nesta propriedade, todos os dias, o motorista do caminhão leiteiro tem muitas dificuldades em manobrar para acessar a propriedade. Itapiranga, Santa Catarina, 27 de maio de 2019. Aloysio Kistler, vereador proponente. Pedido de providência número 39/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após documentação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, o que este encaminhe ao Conselho de Trânsito, solicitando a colocação de uma lombada física nas proximidades da entrada da linha Aparecida na rodovia Luiz Henrique da Silveira. Justificativa. Justifica-se respectivo pedido, uma vez que os moradores próximos ao local diariamente relatam que veículos praticam altas velocidades de forma a ser muito perigoso e passivo de acontecer acidentes. Por questão de segurança, se pede este pequeno serviço da rodovia. Itapiranga, Santa Catarina, 27 de maio de 2019. Afonso Nils, vereador proponente. Pedido de providências número 40/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que este encaminhe ao Conselho de Trânsito, solicitando que, na rua São Bonifácio, nas proximidades da igreja Assembleia de Deus, cerca de 150 metros, seja autorizado estacionamento nos dois lados da pista nos finais de semana. Justificativa. Justifica-se o respectivo pedido, uma vez que é plausível ser liberado nos finais de semana o estacionamento de veículos nos dois sentidos na rua citada acima, pois acontecem os cultos da Igreja Assembleia de Deus com participação popular intensa. Itapiranga, Santa Catarina, 27 de maio de 2019. Afonso Nils, vereador proponente. Moção número 09 de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, abaixo subscritos, manifestam apelo ao governador do Estado, presidente do IMA, Instituto do Meio Ambiente e deputados estaduais para que estes intercedem através de suas influências e competências junto ao IMA, Instituto do Meio Ambiente, para que este tome providências para a contratação de um profissional de profissionais substituídos aos afastados na regional do IMA em São Miguel do Oeste, com o objetivo de agilizar a emissão de licenças ambientais, tendo em vista que diversos investidores e os próprios produtores rurais estão perdendo financiamentos e atraso suas obras e investimentos nas propriedades. Fora os outros transtornos causados pela lentidão e atraso na análise e aprovação de projetos de licenças ambientais para investimentos na suinicultura, avicultura, atividade leiteira e outros. Justificativa. Considerando que ao longo dos últimos anos os atrasos vêm aumentando pelo fato de a região ser muito empreendedora e a quantidade de profissionais na gerência regional do IMA, São Miguel do Oeste, ser cada vez menor. Aumenta a cada dia, a cada ano, a insatisfação dos profissionais da área, de projetos e dos próprios produtores. Caso o IMA não tenha condições de resolver esse grave problema, que faça uma parceria com as associações do município da região ou diretamente as secretarias municipais de agricultura e meio ambiente para solucionar o problema. Itapiranga, Santa Catarina, 27 de maio de 2019. Afonso Utzik, vereador proponente. Demais signatários: Aloísio Kessler, Afonso Nils, Érico Guilherme, Deleante, Oni Haas, Jairimich, Alexandre Siqueira, Jasso Petri, Faber Hahn e Daniela Vogel. Se é isso, presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Por favor, os inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre: Oni Haas, Alexandre, Daniela Vogel, Faber Hahn, Afonso Nils, Wanderlei Antiel.
Ok, obrigado. Isso, Afonso Utzik.
Afonso Utzik também.
Okay. Obrigado, secretário, pela leitura dos inscritos na palavra livre. Temos inscrito também na tribuna, no dia de hoje, o secretário da Saúde, Davino Rauber, sobre o assunto sobre os projetos na saúde, e também Karine Berwinger, secretária da Assistência Social, sobre o projeto também da contratação da assistência social. Eu convido inicialmente o secretário Davino, que vai ser mais breve, para usar inicialmente a palavra, depois passamos então para a secretária Karine.
Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente Afonso, em nome dele, os demais vereadores, público aqui presente. É uma satisfação vir aqui na Casa Legislativa, principalmente para esclarecer e também se colocar à disposição de eventuais dúvidas em relação aos projetos, especialmente porque eles são um pouco polêmicos, e também assim esclarecer os motivos, por quê desses projetos. Então, por parte da saúde, nós temos dois projetos muito importantes, que é para a criação de vagas de profissionais. O primeiro projeto, a Lei Complementar 37, abre uma vaga para médico, e o projeto de Lei Complementar 38, então, abre duas vagas para técnico de enfermagem. Na saúde, vocês muito bem sabem que nós temos muitas demandas. Nós precisaríamos também de uma nutricionista, ao certo nós precisaríamos pelo menos 3 técnicas de enfermagem, mas a gente discutiu internamente de que, neste momento, o mais importante é nós dar frente ao dia a dia daquilo que já está posto, né? O porquê, então, eu vou por partes explicar o porquê de mais um médico. Vocês muito bem sabem que nós tínhamos no quadro estatutário um profissional de 20 horas. Os 6 profissionais médicos do ISF, eles são do regime de emprego público, o regime seletista. E no ano de 2018, eu não vou entrar em detalhes os motivos, causas, mas nós tivemos que exonerar a profissional médica do regime estatutário, que tinha 20 horas. Essas 20 horas eram importantes porque elas davam frente às demandas de excesso. Se nós compararmos em números financeiros, vocês sabem que o servidor regido pelo estatuto, ele tem triênios, ele tem licença-prêmio, a cada 3 anos nós acumulamos 7% e isso incrementa no salário. Então, o ordenado final desse profissional era na ordem de praticamente R$ 14.500. Um médico do regime celetista, que é do emprego público, para 40 horas, que é o dobro desse tempo, o salário é de R$ 17.500 aproximadamente. Então, com R$ 3.000 a mais, nós contratamos o dobro de tempo de um profissional médico. Então, de certa forma, viria a substituir o profissional que foi desligado. O que, que esse médico, num primeiro momento, onde ele vai atuar? A princípio, a atividade primordial é substituir as férias dos demais profissionais. Nós temos 6 médicos, evidentemente, 6 meses de férias no ano. Nós não podemos deixar essas unidades desassistidas. Então, durante 6 meses, esse médico está ocupado para substituir os demais médicos. Como o médico também é um profissional humano, eventualmente ele tem atestados, nós temos demandas de aperfeiçoamento, né? Então nós temos que suprir essa necessidade a bem da população. E no tempo restante ele atenderá o excesso da demanda. Então, eu não vou me alongar demais, porque isso eu acho que ficou bem tranquilo. Com relação às técnicas de enfermagem, nós temos 6 unidades de saúde, nós temos o laboratório, temos a farmácia básica, temos a vigilância em saúde, sala de vacinas, né? Então, é uma demanda muito grande de serviços. Então, as unidades que têm farmácia básica, nós temos que diferenciá-las. Nós temos o complexo do Centro Municipal de Saúde, que acomoda o ISF Centro e o ISF Central. Nessas 2 unidades, a farmácia central atende a medicação dos pacientes. As demais unidades têm farmácia dentro da unidade. Então, isso demanda de mais serviço ainda. E quem conhece um pouco da medicina sabe da responsabilidade e da atenção e do profissionalismo que uma pessoa tem que ter na dispensação de medicação. Tem que ser um profissional habilitado. Igualmente, na enfermagem, 12 profissionais, 12 meses de férias. E com relação ao aumento de demanda, é uma necessidade que nós temos. Nós hoje, cada vez que um profissional desses entra em férias, nós não sabemos para onde correr. Nós temos que descobrir um santo para vestir outro. Então, eu peço a atenção dos nobres vereadores, peço o empenho e vou dizer aos senhores, não tenham dúvida, isso não é gasto, isso é investimento, isso é em prol da população de Itapiranga. Isso não é para o secretário, isso não é para o prefeito, é a administração Jorge Fernando, mas é ao povo de Itapiranga. Então, lembrem-se do povo no momento de votar. Por isso que eu peço, assim, com muita atenção, que deem essa força, aprovem esses 2 projetos, que com certeza a população vai saber reconhecer isso também. Eu fico à disposição, se de repente alguém quiser fazer uma pergunta.
Agradeço, secretário, pela explanação. E, nesse momento, então, deixamos a palavra para os colegas vereadores que queiram se manifestar. Inicialmente, começo com o vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar de maneira especial os nossos servidores, o secretário Davino, ao mesmo tempo agradecer por ter vindo aqui. Em seu nome, cumprimentar todos os servidores, prefeituras, outros secretários que aqui estão presentes. Se bem breve aqui, secretário, já conversamos um pouco sobre isso, mas gostaria que esclarecesse que é importante para nós e para a população. O projeto sendo aprovado aqui, esses 2, e eu creio que os demais também são nesse sentido, ele vai precisar necessariamente fazer o concurso para daí ser contratado, não vai contratar alguém que já está num concurso anterior. Essa é uma questão. Outra questão que a gente já conversou um pouco, se não seria ousado, não seria importante nesse momento, ao mandar esse projeto aqui, a gente sabe da dificuldade de conseguir um profissional, mas ter pelo menos tentado a contratação, pelo menos de 20 horas, de um pediatra para o nosso município?
É muito importante a sua pergunta, caro vereador. Então, com relação à contratação, todos somos sabedores que o cargo ele passa por um concurso público. Nós não temos hoje nenhum concurso em condição de todos os concursos estão vencidos. Então, evidentemente, no momento que a lei é aprovada, o município vai ter que abrir concurso para isso. Então, hoje a gente não tem como saber quem vai ser, não importa quem vai ser. Nós precisamos do profissional. Nós hoje não temos uma objeção que seja A, B ou C, né? Então, evidentemente, isso é objeto de um concurso público. Com relação à pediatra, nós estamos, assim, na administração agora de Jorge e Fernando, empenhados, vocês não tenham dúvida, de o quanto nós estamos empenhados em tentar buscar um pediatra. Nós precisamos de um pediatra que se estabeleça em Itapiranga. O campo para essa área, ele é muito bom. Ele é muito grande. Nós abrimos no ano passado um edital de credenciamento, mas infelizmente não é fácil você achar um profissional desses. Primeiro, do ano de 2017 mudou a legislação para a formação desta especialidade. A residência, que é um período obrigatório para um profissional médico se tornar pediatra, a especialização dele, eram de 2 anos e passou para 3 anos. Então, nesse período, não houve a formação de novos profissionais. E nós estamos, assim, atentos. Na semana que passou agora, surgiu, né, nós temos um grupo, até do WhatsApp, de todos os secretários dentro do estado de Santa Catarina. São 293 municípios, e nós se conversamos, volta e meia a gente coloca ali se algum município sabe alguma coisa ou não de algum profissional disponível. Então, na semana passada, surgiu uma profissional de Francisco Beltrão, e nós estamos em conversa ali para tentar trazê-la para Itapiranga. Então, existe a expectativa agora de nós conseguir fazer isso. No ano de 2017 veio uma profissional nos visitar de Santa Maria, mas ela teve uma região muito grande que ela estava procurando entre Santa Catarina e Paraná para se estabelecer. Acabou se estabelecendo no Paraná. Então a expectativa de pediatra também é boa agora. Existe a possibilidade, e se houver essa possibilidade, com certeza vai ser trazida.
Com a palavra os senhores vereadores. Vereador Afonso, outros que se manifestar?
Senhor presidente, colegas assistentes, é uma pergunta que eu faria ao secretário, aproveitando a oportunidade, porque o povo espera e o povo precisa. Quando você, dentro da família, precisa de um pediatra e não tem, nem na vizinhança você não acha, nos municípios, é bem complicado. Isto, hoje em dia, tem testes, ariveria para o acompanhamento da criança nas primeiras semanas. E o nosso pediatra, que é hoje não por serviço prefeito, mas ele está na sua idade, ele está fazendo um excelente trabalho, está muito lotado. E amanhã depois nós vamos precisar sempre mais, ou não vamos ter. Então, esta seria a minha pergunta, senhor presidente, para formular ao secretário, mas não quero ficar repetindo muito, mas devido à necessidade e à cobrança da população. E, como está no plano de governo, a gente não pode fugir de uma coisa que a gente assumiu perante a comunidade. Então, essa contratação de um pediatra realmente é super bem-vinda, a população espera por isso. Tomara que dê certo.
Com certeza, vereadora, sim. A gente tem buscado ficar atento às áreas que a saúde de Itapiranga merece e precisa. Nós conseguimos trazer para Itapiranga a equipe de ortopedia, que faz cirurgia de joelho. Nós estamos agora trazendo mais um ortopedista que vai trabalhar a questão de ombro, né? Também totalmente pelo SUS. Nós conseguimos, através do nosso colegiado de secretários da saúde, que é um trabalho sempre conjunto com a região, quando você mexe com especialidade, você fala em região, você não fala só em município. Nós conseguimos trazer médicos oftalmologistas que fazem cirurgias de cataratas no Hospital de Porã do Oeste, beneficiando a região toda. Estamos empenhados também no pediatra, como já tenho falado, e também precisamos pensar mais longe. Nós precisamos de mais cirurgião, nós precisamos também, logo, logo, de mais anestesistas. Nossos profissionais já não dão mais conta. Então, são áreas que também estão merecendo atenção. Cirurgião, anestesista e outras especialidades também.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Jair Imich.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, e dizer para o Davino que, enquanto que não vier tão sonhada a reforma administrativa, os projetos ficarão na mesa. Da minha parte, não pegarei nenhum parecer. A reforma administrativa, tão sonhada, tão prometida, só está no papel. E aqui vem tudo nos atropelo, que nós precisamos votar esses projetos sempre para ontem. Eu lembro-me bem aqui quando foi criada mais uma vaga para fisioterapia, que era uma necessidade. Todo mundo falava que precisava e precisava, e foi criada a vaga. As fisioterapeutas entraram com um processo na associação delas, que eu acho, se não me engano, é a Crefico, e acabaram reduzindo a carga horária de 40 para 30 horas. Mas se os senhores acompanhar o portal da transparência, onde é que o secretário deve saber disso, que eu estou falando para ele aqui, após diminuição, foi diminuído o valor que elas recebiam também. Após isso, essas meninas passaram a fazer todo mês um curso por mês. Eu gostaria que o secretário me explicasse qual foi a necessidade de fazer esses cursos após essa diminuição da carga horária. E tem umas coisas assim que eu não consigo, Davino, concordar. Aqui veio aqui também aquele para nos aprovar aqui para fazer concurso das técnicas de saúde bucal. Hoje, o senhor deve ter diminuído a carga horária de uma delas lá para 20 horas. E era 40 horas, se não me engano. Por que que há tanta necessidade assim de nós abrirmos vagas, se depois acaba diminuindo a carga horária, compensando por outros meios, que é legal, mas está aí, legal, mas é imoral? E algumas coisas assim que não fecha. Até essa menina, aconteceu mais algumas coisas no SF lá, que ela acabou sendo transferida, acho que posto da fronteira. Eu gostaria que o secretário me explicasse o porquê dessa necessidade tão grande hoje de se empenhar com tantas pessoas para vir aqui pedir esses cargos, sendo que depois, duas técnicas de enfermagem. Não faz muito tempo aí, tinha uma técnica aí que veio me pressionar aí para votar um projeto que ia vir para a Câmara aqui, porque ia ser cedida para a Assembleia Legislativa do Estado. E aí? E aqui nós temos que aprovar as coisas assim no vapt-vupt. Eu não consigo concordar com algumas coisas, Davi. Para tu pedir aqui para nós, deveríamos até ter feito a redistribuição das equipes. Alguns postos de saúde têm várias, tem muito mais pessoas para ser atendido do que outros. E a necessidade disso fica onde? É complicado para nós aqui, vereador, cada vez mais está inchando a máquina pública. E vocês sabem que o médico não custa pouco. E depois que está lá, não sai mais. Então nós temos que avaliar bem, bem a necessidade antes de votar. Agora, se viesse aqui para nós aprovar um pedido de um pediatra, eu seria o primeiro a aprovar. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Convido o secretário para fazer suas considerações finais.
Bem, prezado vereador Jair, assim, fizeste diversas perguntas. Eu vou, de forma bem rápida, para não me estender demais, colocar algumas questões que eu não discordo contigo no sentido dos pareceres, porque a Câmara tem o regulamento, né? Então não me cabe entrar nesse mérito. Com relação à redução de carga horária, esta mesma profissional em saúde bucal, ela iniciou a sua graduação exatamente em odontologia. Todo cidadão brasileiro quer crescer na vida. É uma oportunidade que surgiu, e como a UCEF não dispõe de curso noturno nessa área, só no período matutino, ou não faz, ou reduz a carga horária. Com relação ao pediatra, não tenha dúvida, o empenho é grande. Curso de aperfeiçoamento, o servidor precisa. Temos que fazê-los sempre que possível. Mas, enfim, eu peço encarecidamente, né, aos novos vereadores o apoio. Aprovem esse projeto, estes projetos. Eles não são para o secretário, eles não são para o prefeito, eles não são para o vice-prefeito. É para o bem da população. Vocês não têm ideia do que é dizer não tem mais consulta. Isso é muito difícil para qualquer servidor público, né? Então, o importante é você atender o povo. Na tarde de hoje, recebi a visita do vereador Alexandre, acho que foi uma conversa muito importante. Convido a todos os vereadores que, quando nós tivermos dúvida, nós estamos à disposição, venham lá conversar, que eu acho que vale a pena. A gente consegue esclarecer muita coisa. Obrigado pelo espaço, fico agradecido e conto com o apoio de vocês.
Agradeço também a participação do secretário da Saúde, Davi Noralver. Também sou testemunha em relação ao empenho da contratação de um pediatra. Lembro-me muito bem que o nosso vice-prefeito, Dr. Fernando, tem se empenhado e tem visto diversas dificuldades junto com o senhor para a contratação desse pediatra, e realmente façamos votos que isso possa acontecer o mais breve possível também. Ok? Convido neste momento a secretária da Assistência Social, Karine Berwanger, para fazer uso da palavra e explicar, então, a questão da necessidade da assistência social.
Com a palavra, Karine. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentar o senhor presidente e demais vereadores aqui da casa. Dizer aqui que eu não estaria aqui se não fosse por um motivo tão importante, né? Eu não estou aqui falando em meu nome, nem só em nome da secretaria, mas em nome de toda a rede de proteção que está aqui preocupada em atender a nossa elevada demanda de abuso a crianças, a adolescentes, a mulheres e idosos. Vocês devem saber que o nosso município está entre os mais elevados, então é uma preocupação que a gente tem em poder fazer um trabalho mais efetivo, conseguir realizar um trabalho mais próximo a essas pessoas que têm a violação de direitos. Eu estou aqui em defesa dos direitos humanos e me manifestando contra a violação dos direitos, né? Não sei se sabem, mas um município que atende 50 casos ou 50 famílias, eu diria casos, porque quando você tem uma situação, não é só aquela pessoa que você vai trabalhar, você vai ouvir todo um contexto familiar. Então, são tios, avós, sobrinhos, vizinhos, é um trabalho enorme que é feito em um caso, né? Então, quando o município atende 50 casos, ele já contempla um CREAS, que é todo um equipamento e toda uma estrutura de funcionários para atender essas 50 famílias ou 50 casos. O nosso município beira em 90 casos e nós estamos com uma profissional e meia, uma psicóloga e assistente social, que além de atender a média e alta complexidade, divide a gestão comigo. Então, é uma preocupação muito grande. Eu realmente estou um pouco frustrada, pensando que a gente não está conseguindo atender as pessoas que precisam de nós. Nós não conseguimos chegar e fazer um trabalho posterior de fortalecimento ou então de auxílio, de fortificar essa família ou essa pessoa que sofre a violação de direito. São meninos e meninas que são abusados sexualmente, são mulheres que sofrem violência, e a nossa demanda bem crescente ultimamente são os idosos sendo negligenciados e sendo maltratados e deixados à deriva. Então, assim, realmente é uma secretaria que se preocupa muito com a população, com a dignidade humana. Então, eu realmente peço encarecidamente que vocês olhem por esse projeto, para que ele seja aprovado, porque isso é uma necessidade, isso é uma demanda cada vez mais crescente, e não deixa de ser uma necessidade, e fico um pouco frustrada pensar que esse projeto pode, talvez, não ser aprovado, sendo que as pessoas que vão ser prejudicadas com isso são as pessoas que elegeram e colocaram vocês aqui dentro. Então, eu peço que deem um olhar especial para a Secretaria de Assistência Social, porque o trabalho lá é muito amplo, muitas famílias realmente, são os conselhos do CMDCA, do COMAS, do idoso, da habitação, tudo a gente articula por lá, então tem muita coisa que a gente faz, mas tem muita coisa que eu e os demais aqui da Secretaria gostaríamos de fazer, porque a gente está vendo que não está mais dando conta. Então, eu agradeço a atenção e uma atenção especial. Muito obrigada.
Agradeço, secretária, pelo uso do espaço e também convido os nobres colegas vereadores que queiram se manifestar. De repente, eu começo, secretária Karina. Assim, gostaria de ver com a secretária em questão de números, porque por diversas vezes a gente imagina que Itapiranga é um lugar calmo, tranquilo, e por vezes não tem noção daquilo que se passa. Então, eu gostaria de ver com a senhora se de repente tem números para apresentar, que pudesse contar de situações, casos encaminhados, nesse sentido que possa, de repente, ajudar a esclarecer também, não só para nós vereadores, mas também a população como um todo no geral.
Talvez por isso tenha-se uma falsa ideia de que na secretaria não seja feito muita coisa, mas é justamente o contrário, porque a gente preconiza o sigilo das pessoas. Nós precisamos que elas tenham essa garantia, né? A gente não pode sair divulgando nomes e nem casos. Mas no último mês, no mês de abril, só no mês de abril, nós tivemos 347 intervenções. E eu fico triste falando esse número, que eu considero extremamente expressivo, quando Itapiranga é uma colonização alemã de pessoas tão bem instruídas, de uma população tão cheia de cultura, né? É quase inadmissível acreditar que nós temos tudo isso de índice de intervenções. Claro, isso são visitas domiciliares, são atendimentos na própria secretaria, são vários tipos de intervenções, mas no último mês de abril foram 347 intervenções. Nós temos 12 acolhidos institucionalizados em Mondaí, em Passo Fundo, e tem mais uma outra cidade que eu não me recordo bem agora. Então, 119 pessoas recebendo benefícios de prestação continuada e hoje 107 famílias no Bolsa Família. É mais ou menos isso que eu posso divulgar. Também faço questão de dizer aqui que já estamos com uma lista de espera de pessoas quando se trata de violação de direito. Então, pode ser que alguém conhecido de vocês, algum vizinho, tenha sofrido uma violação e ele já está lá tendo que esperar um atendimento. E isso é uma coisa que é um trauma na vida de uma pessoa. Eu gostaria muito da gente poder estar fazendo também um trabalho mais preventivo, não ter que depois atender pessoas já com um trauma. Então, essa é outra preocupação muito grande que eu tenho. Então, já temos uma lista de espera de pessoas querendo ser atendidas. É triste.
Aqui, obrigado, secretária. Espaço continua aberto para os colegas vereadores. Eu começo com o vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, colegas, mais uma vez, gostaria de parabenizar aos profissionais pelo excelente trabalho que estão fazendo. Na verdade, aqui é um direito de cada um votar contra ou a favor. Nós não podemos nos omitir de deixar na mesa projetos. Nós temos prazo e esse projeto está dentro do prazo. Mas eu sei que quando eu começo a citar nomes de vereadores, como eu vou citar o nome do Jair, na sua exclamação, ele vai dizer o contrário. E vai talvez voltar 10, 12 anos atrás, onde hoje a realidade do nosso município é totalmente diferente. Eu fiquei decepcionado um pouco por nós não podermos, mesmo que fosse rejeitado esse projeto. O vereador Jair disse que no atropelo, ele deu entrada no dia 25, portanto no sábado, fez 30 dias já, que esse projeto está na mesa. Teve todo este prazo para tirar informações, tirar dúvidas, e sempre dizendo, enchendo a prefeitura. Eu não vou me ater agora muito, mas depois, eu sei que alguns vereadores vão se retirar, inclusive o colega Jair. Eu vou falar de percentual que está sendo pago atualmente, em folha de pagamento, e vou falar de números de prefeitos ou governos anteriores. Nós não podemos querer justificar, não dar parecer a esses projetos, dizendo antes que venha a reforma administrativa. Ela diz claramente a quem compete isto, ao administrador. Nós temos o compromisso e o dever, perante a população, legislar, discutir o projeto que vem aqui. Foi dito pelo prefeito. O prefeito tem que saber do que falou. Se ele não fizer a reforma administrativa, é exclusivamente o problema do prefeito. Nós não podemos querer negociar projeto desta casa em troca de regalias, salários, cargos lá no executivo. A função do vereador é fiscalizar. E a reforma administrativa, necessariamente, eu entendo que não precisa ser por projeto. Não precisa ser por projeto de lei. Seria lá dentro da prefeitura, no seu governo, fazer essa reforma. Por que trazer essas discussões aqui para querer puxar vantagens para A ou B? Nós não podemos nos ater a essas coisas, de nos rebaixar e dizer que enquanto não vier projeto da reforma administrativa, eu não vou dar parecer a nenhum desses projetos. Isto, para mim, é sinal de negociação. E eu jamais vou me ater a esse tipo de trabalho. Eu queria que se discutisse hoje, votasse hoje, e a respeitar o voto contrário de cada um dos senhores vereadores. 30 dias é prazo suficiente para nós tirarmos todas as dúvidas e dizer eu voto a favor ou voto contra. Portanto, eu parabenizo de novo e digo assim, ó, hoje ao meio-dia, hoje de manhã, numa reportagem do delegado da Polícia Civil, falou exatamente destes assuntos. Então, o nosso município, o nosso povo, está carente. O que, que hoje nós estamos acostumados a ver? A ver o réu na cadeia e a vítima simplesmente lá que se dane. Que seja uma criança inocente, que seja um adolescente, uma pessoa da terceira idade. Portanto, se nós somos tão infantis, tão fracos, ou tanto medo de me posicionar contra um projeto, eu rasgo o meu diploma de vereador perante a responsabilidade que eu tenho aqui no nosso povo. Eu tenho certeza que esses cargos que vêm a defender a dignidade das pessoas, a saúde das pessoas do nosso município, se por esses cargos o município deva quebrar, que quebre amanhã. Eu tenho este estilo e essa maneira de me manifestar, mas nós não podemos ignorar tamanha importância de projeto e começar a justificar. Enquanto isso não vier, eu não dou parecer. Um projeto não tem nada a ver com coisa administrativa. Aqui nós podemos rejeitá-lo. Abrir vaga, tem que mandar. Mas a administração, a reforma administrativa compete ao prefeito e não compete ao legislativo. Dessa forma, senhor presidente, coloco novamente a minha indignação. Se depois de 30 dias nós ainda precisamos achar desculpa para nos omitir de discutir e votar um projeto tão importante. E depois do projeto 28, que é psicóloga e assistente social, nós temos outros projetos importantes. Cada um pode. Eu respeito o voto de cada um, mas que ninguém tenha medo de se manifestar ou procurar alegar algo que não compete e não justifica em nenhum momento. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz. Se alugou um pouquinho no tempo, depois podemos usar mais a palavra livre também para nós podermos falar mais a respeito disso daí. Eu passo a palavra com a vereadora Dani Haas.
Senhor presidente, novos colegas, cumprimentando todos os nossos assistentes, a secretária, o secretário Davino, que já se explanou aqui. Senhora secretária, eu só queria ver das intervenções, está junto às visitas e os atendimentos do Conselho Tutelar que você colocou?
Não, não está. Não, isso é só da secretaria.
Não, até eu... Esses dias fiquei de falar com ela, mas outros problemas particulares, eu não consegui ainda falar e no Conselho Tutelar para averiguar todos os casos, porque de uns eu estou até acompanhando, que eu estou atendendo uma família ali, a Michela sabe, e não fui ainda atrás, mas primeiras horas eu vou aí. Não, só para ter uma base, o que na cidade está sendo e o que o Conselho Tutelar está atendendo. Seria isso ali. Muito obrigada.
Sim, esses dados são só da secretaria.
Eu não vou entrar no mérito, meu colega vereador Afonso, o que foi colocado agora, eu não vou fugir do assunto, coitada da secretária, o conselho tutelar, não vou fugir, estou escrito na palavra livre, senhor presidente. Depois eu falo referente à reforma que foi colocado. Aí eu me manifesto. Muito obrigado, presidente.
Ok, agradeço a vereadora Anne Haas. Com a palavra o vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os nobres colegas, cumprimento o público que nos assiste, os servidores da casa e quem nos acompanha através do canal Estúdio A. Primeiramente, parabenizar a Karine por se dispor a vir aqui e fazer menção, presidente. Talvez seja a primeira vez que tenha usado um espaço para falar sobre os seus trabalhos na Secretaria da Assistência Social, mas, ao mesmo tempo, só fazer o registro aqui, presidente e nobres colegas, da importância da equipe da assistência social dentro do nosso município. Olhando para a figura de cada um que aqui hoje se faz presente, e se nós ficarmos aqui batendo um embate político partidário, discutindo ações políticas que competem a partido, não consigo distinguir a qual partido cada um faz parte. Agora nós estamos aqui tratando de assuntos que competem ao trabalho deles e ele não é vinculado a nós, graças a Deus, às famílias dos nobres colegas, ou talvez do prefeito, ou talvez da secretária, ou de quem está lá dentro. O trabalho deles é voltado principalmente para aquelas pessoas que estão à mercê da sociedade e que hoje precisam de uma atenção. Este é o dever do setor público. Cuidar das pessoas que realmente precisam. Tenho visto isso nas minhas andanças por diversas vezes dentro dessa secretaria, de que o trabalho é voltado para as pessoas e não para o prefeito. E aqui fazer jus, Karine, quando da sua nomeação aqui nessa casa foi dito que foi encostado mais uma na Secretaria de Assistência Social. Não vou nem responder isso, acho que o tempo sempre tem sido o que dá a verdade e nos traz a verdade. Agora, as pessoas que estão lá dentro, que trabalham contigo, que estão na equipe, sabem muito bem se foi encostada ou não. É nítido, é claro e é transparente de que a Secretaria da Assistência Social de Itapiranga tem sido destaque a nível da região e principalmente no lugar mais importante que é dentro do município. Portanto, nós aqui com esse projeto, aqui cumprimentar o secretário da Saúde, Davino, parabenizá-lo também pelo trabalho que está sendo executado. Desculpe. Busca-se aqui apenas autorização para fazer o concurso público. Prefeito nenhum, secretário nenhum vai nomear se não tenha passado no concurso. Está junto o impacto financeiro que vai causar isso ao nosso município. Pois bem, qual é o prefeito, faço essa pergunta aqui para os novos colegas e coloco o questionamento, qual é o prefeito que quer botar cargos efetivos, que quer comprometer a porcentagem da folha de pagamento dele? Seria muito mais fácil chamar aqui cargos comissionados? Aí sim, acho que poderíamos entrar no mérito da discussão política. Mas quando nós estamos falando aqui de cargos efetivos, e no momento apenas pedindo autorização, e isso a gente conversava na secretaria, é um grande passo, autorização para fazer um processo de concurso público, até ser chamado, talvez esse governo aí, todo o processo que corra, talvez nem seja o atual prefeito que vai nomear esses cargos. Portanto, precisamos ter o discernimento de avaliar até onde nos compete aqui fazer a moeda de troca. Aliás, a moeda de troca da negociação, que nós vamos falar depois na palavra livre, e não quero entrar no mérito político, partidário, muitos estavam com a caneta na mão para resolver isso. Parece que muitas vezes precisamos ter outras pessoas à frente de um governo para virmos solucionar os interesses da comunidade aí fora. Quando eu estou no governo, eu não tenho coragem de fazer. Agora, quando os outros estão, eu bato na tecla, eu aponto a ferida. Não se esqueçam que a comunidade aí fora, a eleição a nível de Estado e a nível federal, só para concluir, presidente, tem nos mostrado a nova política e nós precisamos dar esse resultado para a população. Parabéns, Karine, obrigado por ter vindo aqui e a Secretaria de Assistência Social, obrigado pela amizade, pelo trabalho que vocês têm prestado para o nosso município. Obrigado, presidente, pela consideração e o espaço.
Agradeço o vereador Fábio Hahn. Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, assistentes aí. Secretária, primeiro uma pergunta direta, meio direta, assim, para depois tirar as conclusões. Essas 347 interferências que vocês fizeram, isso veio através das assistentes sociais ou denúncias? Como é que aconteceu o atendimento desses casos? Por denúncia, assistente social, ou quem que trouxe essas?
Geralmente são denúncias que a gente recebe e são atendimentos que a gente proporciona às famílias que já são atendidas. Esses 347 são os atendimentos que a gente faz, tanto na Proteção Social Básica, pelo CRAS e pela Média e Alta Complexidade, que é ali na Secretaria de Assistência Social.
Muito bem, Karine. Só para dizer, na denúncia, normalmente, se esconde ainda um monte de casos, né? Então, isso são somente o que a assistência sabe, né? Eu fico triste, isso é lamentável. Vocês têm que vir aqui pedir para contratar uma psicóloga, uma assistente social, um cargo tão importante para a população de Itapiranga. Aqui eu sempre defendo o povo, o que é melhor para o povo. Se for na lei ou se for contra a lei, eu também defendo. A lei, se ela for mal feita, nós temos que mudá-la. Então, é profundamente lamentável. Eu dei de cara com as duas psicólogas, a Mara e a Aline, semana passada, por exemplo. Dei de cara com elas assim, atendendo a um idoso. Mas o que está acontecendo? Está amarrado. Então, imaginam vocês a gravidade dos fatos. E eu acho que quanto mais psicóloga, quanto mais assistente social nós tivermos, menos doença, provavelmente nós vamos ter menos exames, o fluxo no posto de saúde vai diminuir. Eu também estou muito compartilhado com as conselheiras tutelares, que ficam aí à disposição praticamente não, 24 horas por dia, elas trocam o plantão delas, mas elas ganham um salário mínimo, né? Para ser e ainda tem que ser eleitas pelo povo, né? Elas ganham um salário mínimo. Assistência social, se o prefeito quiser, assistência social a uma psicóloga, se ele quiser, ele contrata. Então, tem que fazer pelo lado certo, fazer concurso para botar o profissional mais profissionalizada nessa área para botar ali. Então, eu fico bastante triste. Não devia vocês vir aqui pedir isso, devia vir automaticamente ser aprovado, embora. Se lá na prefeitura tem cargos que não precisa, tem gente trabalhando lá que não precisava, que não faz nada, isso não é um problema meu. Isso, se alguém contratou e não vai ter dinheiro mais para pagar, vai ter que mandar embora. Eu quero que contrate uma psicóloga, assistência social, isso que eu quero que aconteça. Obrigado, carinho, ter vindo aqui, mas eu acho que um projeto tão importante não precisava ter vindo aqui se explicar, porque ele devia passar naturalmente ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra o vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, novamente, todos os colegas, em especial a secretária. Agradecer e parabenizar pelo trabalho, pela vinda aqui. E eu digo que foi importante, foi não, está sendo importante vocês virem aqui. E podem ter certeza de uma coisa, sairão fortalecidos como profissionais e como instituição. Eu vejo que é importante vir aqui, não é um absurdo, não. Até para esclarecer para a população, na conversa que a gente teve, eu falei da importância de sensibilizar a população da realidade que tem, da necessidade que tem. Eu não lembro ter visto aqui algum colega falar que seria contra o projeto. Então, nós estamos, e é normal que haja um debate em relação à reforma administrativa, pelo seguinte, se tratando de reforma administrativa, o que se faz na reforma administrativa? Se trata da estruturação de um governo, se trata de cargos, se trata de salário. E aqui nós estamos tratando de cargos e salários também. E gostaria que nos entendesse a cautela, digo nós, eu, vereador, de às vezes não votar tão rápido um projeto, porque aqui o vereador Udes falou que já 30 dias já era prazo, só lembrar aqui que quando ele era presidente, ele teve um projeto que ficou mais de 2 meses aqui, e aí não teve nenhum problema. Mas dizer que a atenção, a cautela que a gente tem, porque se nós somarmos aqui, somente desses 4 projetos que estão aqui, de cargo, de salário e encargos, para esse ano 2019, passa de R$167 mil. Para o ano que vem, de acordo com a previsão, passa de R$580 mil. Só lembrar que nós rejeitamos um projeto de fiscal sanitário, e lembrar também que as contratações de cargos comissionados é livre pelo prefeito. Talvez isso até esteja atrapalhado um pouco. Mas dizer que foi muito bom vocês terem vindo aqui, sim. Acho que é importante falar do trabalho, falar da necessidade, sensibilizar aqueles que não estavam, talvez, tão sensibilizados com a situação, mas principalmente, eu diria, a população. Pode ter certeza que vocês sairão fortalecidos daqui. Mais uma situação também que é importante, que não foi abordado aqui, eu acho que nós temos que nos preocupar, eu gostaria que falasse um pouco, que é em relação aos venezuelanos. Já veio um grupo, se não me engano, já veio o segundo, ou está vindo outro. Eu gostaria de saber como é que é essa decisão desse pessoal vir para cá, porque eu acredito que o município, e principalmente o setor de vocês lá, tem um impacto, ou terão ainda, muito forte em relação a isso. Então é mais uma demanda que tem. Como que é definido isso? É simplesmente pela demanda que tem da empresa que contrata, ou o município tem participação em relação a essas questões aí, que nos traz também, é bonito, né, o gesto de acolher, eles estão necessitados, mas nós temos também os nossos problemas já aqui. Como é que está essa situação?
Ok. Nada é feito sem uma conversa com toda a administração e a equipe de secretários. Desde o primeiro momento, a empresa JBS Aves, quando nos procurou, colocou a situação, a demanda reprimida da falta de mão de obra que eles têm, e nós entendemos que, de até certa forma, poderíamos estar contribuindo. Neste primeiro momento, vieram 30 venezuelanos, na primeira vez que chegaram. E hoje, destes 30, já temos quase 100 em nosso município. Destes 100, 78 já estão empregados na JBS Aves, 12 estão fazendo os exames e a documentação para ingressar na empresa. Os demais são alguns familiares, crianças menores, né? O feedback da empresa, do pessoal que contratou, é muito positivo, o que também é importante para nós, né? Nenhum foi demitido, nenhum pediu demissão, eles são pessoas trabalhadoras que assumem o compromisso e vêm aqui com a intenção de melhorar e começar uma nova trajetória de vida. Preciso agradecer e devo agradecer não só a administração municipal, mas principalmente também todos os munícipes aqui de Itapiranga, que têm se mostrado muito solidários. É muito impressionante assim, como algumas pessoas se engajaram para que essas pessoas fossem acolhidas aqui. E não tenho dúvida de que é uma preocupação minha e da secretaria de como é que vamos dar continuidade para acolher e de que forma vamos acolher e quantos ainda vamos acolher. É uma preocupação que eu tenho. Estou muito feliz porque amanhã estaremos recebendo em nosso município a gente da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é uma agência da ONU que vem aqui para relatar o trabalho deles, para ouvir e reconhecer o trabalho que foi feito no nosso município e talvez, de certa forma, também demonstrar algum apoio para que a gente também não possa ou precise prejudicar os nossos munícipes, porque a prioridade nossa é atender os nossos e também conseguir acolher os venezuelanos que já estão aqui, né? Então, é uma preocupação, é tudo pensado, é tudo conversado. A gente, com certeza, se preocupa, mas, até o momento, está tudo dando certo, né?
Só complementar, é uma demanda a mais que vão ter que enfrentar aí dentro da secretaria.
A princípio, nós não encontramos uma demanda muito grande. Assim, na verdade, a maior demanda é da habitação. É um problema, o maior deles, o impacto maior, na minha opinião, é a habitação, consequentemente, a educação e a saúde. Mas amanhã, nesse encontro, eu acredito que a gente possa trocar umas ideias e, quem sabe, ter algum apoio da parte deles e nós também, em cima disso, ter novas ideias e estruturar melhor para ver até que ponto a gente pode estar acolhendo mais ou se vamos começar a limitar a vinda deles.
Agradeço as manifestações dos colegas vereadores. Vereadora Daniela Fogo.
Bom, boa noite, Karine. Quero cumprimentar em seu nome aqui toda a equipe que trabalha nesse, não só na assistência social, conselho tutelar e demais entidades aí que trabalham com a questão de prevenção e acompanhamento desses casos no nosso município. A gente tenta sempre estar a ficar a par disso e a gente sempre tem conversado, né, Karine, sobre essa questão no nosso município. E eu sempre tenho tido essa preocupação de que quando se faz a prevenção, se tem uma redução do gasto futuro, seja na saúde, na assistência social, em qualquer setor que for. Então, tanto as duas vagas para assistente social, como a de psicóloga, saúde também, eles, em torno de R$1 que é investido, né, é economizado R$3 que futuramente poderiam ser precisariam ser gastos, né, para reverter essa situação que poderia ter sido combatida ou prevenida anteriormente, né. Então, a gente tem casos também no nosso município, se hoje são 90, né, acredito que aqui, só no nosso meio aqui, não precisamos ir muito longe, dentro das famílias ou conhecidos, alguém deve, com certeza todo mundo conhece algum caso, né, que esteja passando por acompanhamento ou necessite, né. Então, muitos desses casos ficam omissos, questão das mulheres, não é só violência física, é psicológica, né? E isso é o que mais fica retraído, né? Não vem à tona esses casos. Então, tem que ser sim, e acredito que com essas duas vagas, não é o prefeito que... Eu acredito que você, desde que está na secretaria, tem se empenhado, juntamente com as meninas lá, sabe da necessidade, e eu sei que é da vontade de vocês ter mais essas duas vagas, porque eu sei do trabalho que vocês fazem e da necessidade que o município possui. Então, acredito que a população também deve compreender essa necessidade, essa demanda, e não tenho dúvida aqui da minha aprovação a esse projeto e quanto aos demais que estão na mesa. Obrigada, Karine, pela explanação e explicação do projeto. Obrigada.
Obrigada também.
Para fechar, vou atender o pedido do vereador... vereador Vanderlei, mas o vereador Jair querendo se manifestar também, então deixa o vereador Vanderlei começar, então, fazendo sua última manifestação. Por fim, vereador Jair. E completando, fechando a rodada, também vou me manifestar a respeito dos projetos.
Sim, muito bem, senhor presidente. Como está transmitido pelo estúdio A, já vem perguntas aí, pediram número da denúncia para denunciar e se é sigilosa a denúncia ou não é, e número para alguma denúncia for feita.
Quem quiser fazer anonimamente tem que ligar para o número 100. Diz que sim. Ou pode ser feita em alguma das nossas redes de proteção, na polícia, no conselho tutelar ou na própria secretaria. Mas se quiser manter o sigilo, não precisa se identificar, é o Disque 100.
Obrigado, está explicado.
Agradeço as manifestações e então com a palavra o vereador Jair.
Inicialmente aqui agradecer a Karine por ter vindo aqui, trouxe as colegas dela de serviço. E creio eu, Karine, que teu problema lá está quase que resolvido. Eu não sei qual que é a formação da Simone e da Luz, mas se não me falha a memória, ela é formada em assistência social.
Ela, eu confesso que eu não sei a formação dela, mas ela é a única coordenadora do Bolsa Família. Ela que coordena tudo sozinha. Essa é a atribuição dela.
Porque estaria fácil de resolver o problema. Era só ter boa vontade e conversar com a menina, ela estava resolvido o teu problema. Mas aqui, quando a gente se fala aqui, meu caro vereador Afonso Utzig, de reforma administrativa, nós temos que ser coerentes, nós temos que ter um voto de responsabilidade aqui. Não é um voto com simples, assim, de pegar e dizer o prefeito contrata quem quer. Se o prefeito quisesse jogar limpo com nós, quando ele mandou esse projeto para cá, ele tinha extinguido os dois cargos que tinha lá na secretaria. Ele não extinguiu os dois cargos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um rodízio desses cargos e vai contratar mais gente para dentro da prefeitura. É simples de entender. E eu ainda vinha falando aqui e falei com vocês lá. Converse com ele, manda extinguindo esses cargos para lá que não vai ter problema nenhum para ser aprovado. Mas aquilo é um jogo de interesse por parte do executivo, que aqui tem alguns vereadores que tentam defender um governo que está indefensável. Aqui tem vereador que quer falar de percentual, mas fale do aumento que deu na receita. Fale quantas empresas terceiras estão dentro da prefeitura. Fale do número de comissionados que tem dentro da prefeitura. E aí nós podemos debater aqui 2 dias sem parar. Sou muito tranquilo quanto a isso. Os números estão todos no portal. E eu, quando preciso de alguma coisa, não preciso ser bonequinha de correio para ninguém. Eu, que eu tenho para falar, eu falo aqui e falei lá na secretaria. Mande o projeto para lá que não vai ter problema nenhum, mas parece que as coisas têm, quanto pior, melhor para o prefeito. Não há o entendimento do executivo com o legislativo. Vocês não têm culpa do que vocês estão passando aí. Eu falei no dia lá, mande, peça para ele mandar para lá que vai ser resolvido o problema de vocês imediatamente. Mas não há interesse por parte do prefeito fazer isso. Isso aqui não é culpa dos vereadores que está, esse projeto está aqui. É culpa do prefeito. Se ele tivesse mandado para cá extinguindo os cargos, estaria resolvido. Simples. Obrigado, Karine.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. E fechando, eu gostaria de colocar aqui o posicionamento também do presidente. Tenho dado toda a liberdade aos seus colegas vereadores colocarem seu ponto de vista, não só fazendo a pergunta, mas colocarem seu ponto de vista. Nós temos manifestações de diversas naturezas. Me coloco no lugar da pessoa que precisa do atendimento, da pessoa humilde, que por diversas vezes não tem de onde tirar o recurso. Me coloco no lugar do secretário da Saúde, que por diversas vezes tem me procurado, foram mais de 3 vezes, manifestando sua preocupação, assim como toda a tua equipe, Karine, da assistência social, pessoal do Conselho Tutelar, todos que aqui vieram presentes neste dia de hoje. Também preciso parabenizar um dos mais novos moradores da cidade de Itapiranga, seu Alessio, lá da linha Beleza, que faz parte do grupo de idosos, do Conselho dos Idosos, que veio de outro município para cá. Veio para cá porque aqui é um lugar bonito, gostoso de se morar, mas nós também temos nossos problemas, como tem visto. E é importante essa sua participação também na comunidade, dando sua contribuição. Acho que é fundamental isso daí. Tenho visto que nós não precisamos fazer com que isso seja aprovado do dia para a noite, mas que a gente possa ter um amadurecimento, uma responsabilidade, um discernimento sobre todos os projetos que aqui passam nessa casa. E aqui também é responsabilidade do presidente poder conduzir isso da melhor forma possível. Tenho me dirigido ao seu prefeito de forma muito respeitosa, solicitando uma reunião com todos os vereadores, para que a gente possa discutir esses projetos, como disse o secretário Davino, que são, de certa forma, até polêmicos. Por quê? Porque criam cargos, criam valores adicionais na folha de pagamento e que também é responsabilidade dos vereadores. E tudo isso num conjunto de ações, numa discussão junto com o Executivo, entra também a reforma administrativa, já falada. Eu vejo que existem dificuldades de ambas as partes. Me coloco também na posição do prefeito. Como é que vai demitir, por exemplo, um companheiro nesse momento? Uma reforma administrativa deve começar no começo do mandato. Depois fica complicado. E por diversas vezes precisa acomodar mais cargos, porque precisa ajudar um companheiro. Então você vê a dificuldade que está a situação nesse sentido. E vejo, tenho que dar os parabéns para vocês que vieram com toda a equipe, mostrar realmente a necessidade que vocês têm para suprir essas necessidades, essas situações, preencher esses cargos, porque a população não pode ficar à mercê. Eu creio que a população não tem culpa quando se tem alguns embates, até políticos, nesse sentido. Então, eu creio que a gente está aqui com uma responsabilidade de fazer aquilo que é certo. Pode ser de forma, de repente, começar devagar, mas fazer com que a direção seja mais importante do que a velocidade. Então, nesse sentido, eu peço um pouquinho de compreensão de vocês. Nós ainda não temos os pareceres, mas creio que num entendimento, num bom senso, e tendo essa reunião junto com o prefeito, as coisas vão ser esclarecidas. Na data de hoje, falei hoje de manhã cedo com o prefeito aqui, nós tivemos aqui uma reunião com visitantes da região do oeste do Paraná que esteve aqui, e o prefeito tem se machucado e precisava de consulta, não pôde fazer reunião hoje, mas prometeu para mim que durante a semana, ou no máximo segunda-feira, reuniria todos os vereadores para nós discutir essa situação de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, que a gente possa ter o melhor entendimento para o cidadão itaperinguense. Então, dessa forma, mais uma vez, agradeço a todos vocês pelas vindas aqui, pela manifestação de vocês. Acho que isso é tudo muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo o espaço, se quiseres fazer a consideração final.
Apenas duas considerações. Tenho certeza de que nenhuma família aqui em Itapiranga é desassistida pela Secretaria de Assistência Social. A gente se engaja ao máximo para que possamos atender todos da melhor forma, sem dúvida alguma, porque queremos minimizar as dificuldades e os traumas na vida de pessoas. É violação de direito mesmo. Por isso eu já diz, média e alta complexidade, são coisas graves, né? Dizer para vocês que essa uma profissional que já competiria, que Itapiranga já compete uma equipe inteira do CREAS por já ter quase o dobro de atendimentos de famílias, essa uma profissional não vai salvar a nossa pátria, mas a gente com certeza vai poder melhorar e minimizar os problemas. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês por terem vindo, terem participado.
Obrigado. Obrigado, Karine, e obrigado a todos pelo belo trabalho de vocês também. Bom, dando sequência à nossa sessão de hoje, vamos começar com a moção de número 9, que é uma moção de apelo direcionada ao IMA, e eu convido o vereador proponente da moção, o vereador Afonso Utz, para fazer a defesa da mesma.
Senhor presidente, colegas, aos que nos acompanham pelas redes sociais, quero passar um abraço aos agricultores, aos empreendedores que estão aguardando as licenças ambientais. E, inclusive, no jornal, nós acompanhamos uma matéria da preocupação, do prejuízo, do atraso dos agricultores na produção e posteriormente, o prejuízo para o poder público, o município. Essas demoras, a deficiência ou a demissão de alguns funcionários do IMA lá em São Miguel do Oeste, que é muito conhecida, já tínhamos dificuldade e demora nas licenças. E agora, com o número reduzido de funcionários, um apelo que os agricultores me fizeram para que nós mobilizasse os deputados, o governo do estado e mesmo a superintendente do IMA, lá em Florianópolis, para que tomasse providência e agilizasse essas licenças ambientais. Nós estamos acompanhando preocupação de agricultores que não podem iniciar a obra, correm o risco de perder o financiamento, não conseguem mais lotar, então está no prejuízo, na verdade. Por isso, tomei a iniciativa de nós fazer essa moção de manifesto e apelo ao governo do estado, aos órgãos responsáveis e aos deputados, para que eles ajudem a tomar providências, agilizando, inclusive pedindo para que repasse essa autoridade, esses cargos, para que os municípios possam deliberar sobre essas licenças ambientais. Seria um trabalho bem mais ágil, mais conhecedor local da situação de cada um, e desta forma eu quis justificar a moção. Quero agradecer o apoio de cada um dos colegas vereadores para nós podermos fazer o registro e mandar para os órgãos competentes. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Em discussão, a moção. Vereador Fábio Hahn.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente, parabenizar aqui o vereador Afonso pela iniciativa. Haja visto que essa é uma demanda que tem sido já um gargalo há muito tempo, a nível de região, e chegamos a dois extremos que precisam ser avaliados. Primeiro, ao extremo de que, para ser liberada alguma coisa, havia uma negociata para favorecer um ao outro. Isso é inadmissível no setor público. Beneficiar a um e prejudicar a outro. Qual o motivo, ou qual a explicação para isso? Segundo, outro extremo. Após serem afastados, ficarmos sem ninguém para fazer esse processo. O vereador Gelson esteve junto conosco na semana passada, onde já levamos ao conhecimento dos deputados da nossa região, da Frente Parlamentar do Oeste, essa dificuldade, vereador Afonso Udes, de que o nosso produtor, o nosso investidor está passando. E aí são todos os empreendimentos que dependem de uma licença ambiental. Nós já temos as dificuldades de se manter num negócio, numa atividade, e ainda precisamos enfrentar a burocracia de papel, que nada mais é do que isso, de aguardar uma licença para que assim alguém diga: agora você pode construir, agora você pode iniciar sua atividade. Portanto, parabéns aí, dizer que já fizemos alguns contatos na capital referente a isso, já é de conhecimento também, mas documentalmente, através da Câmara de Vereadores, sempre é importante. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, moção de número 9. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado a moção de número 9. Bem, nós temos na mesa ainda aqui em discussão as contas do prefeito relativo ao ano 2017, já com os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, mas como o nosso regimento também permite mais prazo, inclusive para a população que queira analisar e queira é verificar as contas relativas a 2019, nós vamos deixar mais uma semana na mesa aí para votarmos em votação posteriormente.
Senhor presidente, a comissão onde eu faço parte já tem o parecer na mão. Nós temos 90 dias, claro, tranquilamente. A pedido do jurídico dessa casa, ele pediu para que nós votássemos. Ela veio sem restrição, sugerindo a aprovação desta casa, as contas de 2017. Eu não vejo problema nenhum, mas aceito, vamos deixá-la para as próximas sessões.
Ok, obrigado, vereador Afonso. Só para complementar e corrigir aqui, são 60 dias. As contas anuais do município, conforme o artigo, parágrafo 3º do artigo 152, diz que as contas anuais do município, depois de remetidas pelo prefeito à Câmara, ficarão à disposição de qualquer cidadão contribuinte para exame e apreciação por 60 dias na Comissão de Finanças. Então, já está com um bom período, a gente vai deixar mais uma semana e depois colocamos em votação. Quem quiser avaliar ainda tem essa disponibilidade para fazê-lo. Os demais projetos ainda estão aguardando os pareceres. No momento que nós tivermos os pareceres, também colocamos em votação. E dando sequência, vamos então para a palavra livre. Primeira vereadora inscrita.
Senhor presidente, me dá licença, eu vou me retirar.
Pois não. Primeira inscrita, vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, todos os vereadores devem ter ganhado convite da Smart Brasil Acessórios que conectam. Esse convite vai ser inaugurado agora, sábado, dia 1º de junho de 2019, a partir das 19 horas, a sua sede, junto à Rua do Comércio 412, sala 01. Então, é mais uma empresa que está renovando, aumentando, que quer trabalhar para o bem do nosso município, expandir mais tarde, abrir filiais para o nosso povo. Então, é muito importante quando uma empresa nova abre e a gente fica muito contente, né? Talvez mais um colega nosso, depois Alexandre, se quer falar sobre isso também, né? Senhor presidente, só queria colocar, era isso ali, mas antes você falava tanto da reforma, né? Eu, vereadora, já estou esperando, tem muita gente que foi prometido até emprego referente a essa reforma. Desde janeiro do ano passado, cada pouco me pedem e eu disse, ah, vai lá falar com o prefeito, porque eu não prometi emprego, só estamos esperando entrar essa reforma para ver como é que fica, né? Então, não é como meu colega já falou, eu também sou sendo cobrado na rua, muita promessa, então estamos esperando essa reforma até que saia. Então, gente, às vezes se fala, às vezes as pessoas não entendem, então eu também sou cobrado, talvez mais vereadores são cobrados. Então, tá bom, meu, muito obrigado, seria isso aí.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar, não cumprimentei antes, o secretário Davino, secretário da Saúde, que se faz presente, e aos nossos munícipes e a quem nos assiste em suas residências e através do Estúdio A. Gostaria aqui, primeiramente, de fazer um agradecimento. A gente tem visto, todo mundo, todos os vereadores têm agradecido aí ao secretário Paulo por atender os pedidos que nós temos feitos. E mesmo que com essa condição do tempo que nós temos tido ultimamente aqui no nosso município, de bastante chuva, né, ainda consegui fazer um bom serviço, né, Estrada Linha Beleza e alguns outros pontos que a gente tem acompanhado aí, solicitado também, ele tem conseguido atender e fazer um bom trabalho juntamente com sua equipe. Quanto à reforma administrativa, aí todo mundo tem falado, não temos dúvida que não só aqui em Itapiranga, como em outros municípios, como no Estado teve também, a nível do Brasil, é necessário a reforma administrativa, mas creio que esteja aí na mão do prefeito realmente a decisão de fazer ou não fazer e de como fazer. Ele é o nosso gestor público e tem em suas mãos e a responsabilidade o que ele deve não fazer, até existem os percentuais limites de despesas com pessoal e creio que ele é muito consciente do que ele pode e não pode fazer, e a gente está aqui também para exigir depois e cobrar e avaliar, e se futuramente a gente vê, fala em cargos comissionados, mas hoje temos menos cargos comissionados que tínhamos anteriormente. Então, e quando se fala em projetos que estamos aí em discussão, que são prioritários para a saúde do município, lógico, afeta sim a questão da folha de pagamento em si, mas aonde que nós estamos pensando em primeiro, na saúde da nossa população ou então na administração? Então, creio que se o projeto vem do executivo, eles têm que estar muito cientes do que ele está enviando para nós e até onde ele pode gastar. Então, nós temos aqui, somos eleitos pela população e devemos, então, defender o que é preciso, o que é mais necessário, então, aí para a população. Temos na mesa também ainda, gostaria aqui de destacar, temos aí o pessoal da área da assistência social, um projeto de resolução criado por mim aqui na casa, que cria, então, a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Itapiranga. Também pedi à população, né, é um projeto importante, mas o que, que ele vem fazer ou trazer a mais aqui? Hoje temos eu e a vereadora Anne, apenas duas vereadoras mulheres aqui na casa, né, que estaríamos aqui dispostas para ajudar em casos no município, acompanhar, promover, então, a questão de defesa da mulher, inserção dela na comunidade, proteção também em caso de violência, é mais uma ferramenta, né, que o município vai ter um lugar de apoio para essas mulheres no nosso município. Então, em caso de despesas, não vai onerar aqui a Câmara Municipal, né, mas apenas institui essa procuradoria, né, para nós ter mais uma forma de apoiar e promover a defesa social das mulheres no nosso município. Também gostaria, por final, aqui de convidar, nós teremos no final de semana a festa comunitária em Linhambaú, então no domingo, para todos então se fazerem presentes. Seria isso, presidente, uma boa semana a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Fábio Hahn.
Senhor presidente, nobres colegas, apenas trazer a público aqui em relação à semana passada, o colega Gelson esteve conosco. Foram vários contatos em Florianópolis com lideranças regionais aqui, principalmente deputados que incorporam a bancada do Oeste. Acompanhamos ao vivo lá a votação da reforma administrativa do governo do Estado. Lá tem se demonstrado de uma forma muito clara a maneira com que a nova política está se implantando e que a população hoje não espera mais os acordões e muito menos as negociatas, onde o governo Moisés tem demonstrado de forma clara o interesse de enxugar a máquina pública, de fazer um governo diferente. E, ao mesmo tempo, por muitas vezes, deputados, lideranças partidárias, defenderam e até questionaram a nível de imprensa o modelo que ele estava tentando aplicar na administração do Estado. Mas ficou muito claro que, no momento que você vem ao encontro da população, o voto ele se diminui e a aprovação foi por unanimidade dentro da Assembleia. E os deputados têm mostrado um gesto muito interessante que talvez sirva de exemplo aqui para nós. Se o governo que ali foi eleito se propôs a fazer uma administração, a Assembleia precisa deixar esse governo trabalhar. A avaliação política partidária acontece simplesmente quando tiver eleição. Aí é o momento de erguer a bandeira e fazer comparativos. Espero que, dentro disso, nós reflitamos dentro dessa casa também e passamos a avaliar o que realmente é de interesse da população e o que é interesse de blocos partidários ou questões pessoais partidárias que acabam influenciando no dia a dia. Mas foi uma semana proveitosa, além do que a gente nos propôs aí, que era o curso, acabamos fazendo esses contatos na Assembleia, levando ao conhecimento também o fato do IMA, a questão da recolha de animais, bem como o assunto comentado a Beira-Rio, há uma cautela muito grande por parte desse governo, mas ao mesmo tempo também dos deputados, em relação aos encaminhamentos das emendas parlamentares. Precisamos tomar esse cuidado também para não gerarmos expectativas de que virá um recurso ou não, e até se comprometer em cima disso, onde temos visto ao longo da história muito recurso não chegando no nosso município. Mas estamos fazendo a nossa parte, buscando esse contato. Passamos também pelo Tribunal de Contas, uma das ações é referente às avaliações das contas do município, realmente estão aí, sem restrições apontadas pelo Tribunal de Contas, mas, claro, cabe aqui nós, vereadores, aprovar ou não, botarmos nossas restrições ou fazer a nossa avaliação. Gostaria aqui de trazer à tona uma situação que tem sido alvo de muita discussão ao longo de vários anos já, que compete na área agrícola, que é a entrada em vigor da Instrução Normativa número 76 e 77, que deve, de um certo modo, influenciar diretamente na cadeia produtiva do leite. Assunto também falado lá com os deputados, eu acho que nós precisamos buscar esse envolvimento, mas, ao mesmo tempo, buscarmos o entendimento que, quando nós produzimos um alimento, nós estamos produzindo para vender, para botar no mercado e para sermos competitivos. Hoje, a demanda internacional é grande, nós temos parâmetros a serem seguidos, mas, ao mesmo tempo, o setor público precisa dar esse respaldo. E, quando eu falo em respaldo, quero fazer um reconhecimento aqui à Secretaria da Agricultura do nosso município. O senhor Edgar está aí, pode levar isso a toda a equipe, seja dos profissionais contratados, seja da equipe de efetivos, dos médicos veterinários, onde, mais uma vez, o Itapiranga sai na frente com a certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose. Uma parceria importante firmada pela Secretaria da Agricultura. Já tivemos uma leva de certificados no ano passado e agora a Secretaria está abrindo mais 50 vagas para que os produtores rurais possam certificar suas propriedades. Um dos quesitos até exigidos na nova instrução normativa. Isso nos traz segurança, principalmente de competitividade das nossas propriedades, mas também a questão da saúde dos nossos rebanhos. Daqui a pouco podemos ser destaque a nível da região, como somos destaque a nível do estado livre de febre aftosa, podemos talvez termos uma região reconhecida como livre de brucelose e tuberculose. Então faço aqui esse reconhecimento, esse agradecimento, nosso produtor que nos acompanha, que sabe que o trabalho muitas vezes é árduo dentro de uma secretaria, mas tem se buscado resolver situações que possam melhorar o nosso meio. E aqui quero fazer apenas menção aos diversos programas que já foram implantados ao longo desses 2 anos e meio, a começar aqui pelo Crédito Agrícola, um programa importante, temos visto vários resultados de destaque do município, principalmente em movimentação econômica. Claro que não está diretamente vinculado ao bônus, mas é uma das formas de incentivo à produção. É uma forma que o nosso município tem buscado de fazer a diferença. E nós sempre temos que buscar isso, não botar na vitrine um partido político ou apenas uma administração, mas sim desenvolver e fomentar o que realmente nos traz a economia. E a situação da agropecuária Itapiranga, ela é nítida, ela é forte, e nós precisamos continuar fortes. E nisso vem ao encontro também, se nós formos analisar o auxílio aos empreendimentos, quando nós passamos aqui de 25% para 50% o auxílio à terraplanagem. Isso nos permite hoje inovar, de termos pessoas novas, pessoas, investidores novos, que buscam fazer um movimento econômico maior. E o município precisa fomentar, e dessa forma tem se dado uma atenção muito interessante. A lei do acesso à propriedade sempre foi uma desculpa, de um certo modo, de que não tem lei para botar máquina da prefeitura dentro de uma propriedade. Sempre discutimos isso e entendemos que precisava se formalizar a lei. E aqui agradecer aos nobres colegas que permitiram que agora, no nosso município, a prefeitura está autorizada a fazer o acesso e principalmente de forma gratuita, e os entornos, então, dentro das suas regras. Temos a distribuição de semi, luva, bainha. Talvez muitos de vocês não saibam o quanto isso representa na cadeia produtiva de leite, o quanto isso é o auxílio e aonde se busca melhorar a parte genética e dar esse auxílio ao produtor. A questão da recolha de animais, um passo importante que nós temos aqui, discutimos isso junto com os deputados, foi até a moção aqui da casa. Acredito que esse impasse deva ser resolvido dentro dos próximos períodos aí e se volte a fazer a recolha desses animais. Algo muito importante que vem acontecendo a nível de região, são mais de 50 municípios que já estavam trabalhando nesse sistema. E quem acompanha a Secretaria do Transporte sabe muito bem que segundas-feiras nós vamos ter 10, 12 animais para inteiro. Uma máquina sozinha passaria o dia inteiro, não vai vencer, são distribuídos 2, 3 retroescavadeiras para atender essa demanda. Outro ponto importante aqui que chama atenção e já foi aberto as inscrições é da vaga, da bolsa de estudo para filhos de agricultores fazer técnico agrícola. Quando nós criamos aqui dentro dessa casa esse incentivo ao nosso agricultor, nosso filho de agricultor, as pessoas que querem se qualificar, nós estamos apostando na renovação e na continuidade do setor agrícola do nosso município. Precisamos dar uma atenção especial e aqui dizer que nós temos diversos alunos sendo beneficiados e vem ao encontro da nossa sociedade. Então, resumindo, é importante que cada setor receba sua atenção de uma forma clara, sem distinguir partido político ou administração, de forma alguma. Nós precisamos é servir as pessoas, nós precisamos defender os interesses da população aí fora, porque, afinal de contas, são eles que pagam o nosso salário, são eles que estão movimentando esse município, e sem eles não haveria Câmara de Vereadores, não haveria Prefeitura Municipal, muito menos a administração. Então, quero deixar esse registro aqui do trabalho que a Secretaria da Agricultura vem fazendo com o nosso produtor. Semana passada, mais um curso de manutenção de motosserra lá em Sericapela. São coisinhas pequenas que muitas vezes fazem a diferença dentro de uma propriedade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima semana.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, eu vou ser bem breve, até para contribuir com os assistentes que estão ainda nesse plenário. Eu quero fazer agora um registro que 5 casais do grupo desse Decolpen estão numa sessão, ou já deve ter passado, às 19 horas lá na Assembleia dos Deputados em Florianópolis. Estão numa sessão solene apresentando danças em prol à cultura e à família Colpin. Essa foi uma iniciativa do deputado João Amin para homenageá-los na Assembleia. E Itapiranga, como nós temos a comunidade Colpin aqui, foram 5 casais lá fazer a apresentação. E eu fiz questão de fazer esse registro nessa noite para os que nos acompanham nas redes sociais, nas suas, seus lares, e para que o município saiba que a cultura de Itapiranga vai longe. E o deputado Mauro acolheu os 5 casais no seu gabinete na manhã de hoje, conversaram, tomaram chimarrão, mandaram foto, um áudio, inclusive tocaram uma musiquinha, o Lauro Flar com sua gaitinha de botão, todos animados, chegaram bem lá, e tomara que amanhã possam ter um bom retorno. Mas, senhor presidente, eu não quero me ater novamente a esses projetos. Fazer o registro da importância, eu fui escolhido como presidente do Conselho do Idoso, por já estar na terceira idade, pela idade mesmo. Aqui tem o seu Alessio, que faz parte, e uma outra senhora que agora não recordo o nome, Petzl, né? Não? Edkes. Tá bom. Obrigado pela presença e os demais do Conselho, de diversas formas que estão assistindo. dizer que o governo Jorge Fernando, ele em nenhum mês deste mandato, ele chegou a 49%. Este ano, mês de janeiro, 47,26%, fevereiro, 47,92%, 47,56%, e o mês de abril, 47,62%. Da Secretaria de Finanças. Então, é oficial. E se a arrecadação aumentou, é mérito do povo. Nós sabemos que ela aumentou. Eu não estou preocupado em número de funcionários. Nem vou entrar em mérito, tenho os números aqui. Todos já vão acompanhar e sabem. Tem alguns funcionários a mais. Mas o que me interessa é os programas que foram implantados, a função que cada um tem e o que ganha pelo que presta. Nós temos que fazer o registro à saúde, que implantou alguns programas importantes, diminuindo a fila de espera em alguns procedimentos. Se nós olharmos, como o colega Fábio falou, ao setor produtivo, nós temos o setor de transporte muito aplaudido, sempre com deficiências devido às intempéries, e o município é grande. Mas nós temos que sim contribuir com o nosso trabalho. Se aqui vem projeto para nós discutir e votar, é esta a nossa função. O fiscalizar é outra função do vereador. Mas eu não quero e não aceito justificativas. Que se isto vier, eu voto ou dou parecer. E vou encerrar esse assunto. Eu espero que nós possamos, segunda-feira, secretária Karine e os demais membros que ainda estão, nós possamos botar a mão na cabeça devido à importância dos projetos. E, repito mais uma vez, respeito a posição de cada colega, mas que nós não nos omitamos de dar o parecer e decidir pelo projeto. Cabe a nós, para isso nós fomos eleitos e nós temos essa responsabilidade. E vou falar de mim. Não tenho nenhuma restrição de me manifestar, pois a minha conduta no Poder Judiciário, ela é limpa. Portanto, não preciso temer de algo, de ato nenhum. Portanto, eu encerro, agradeço o espaço e espero poder continuar com esta minha postura, concordando, apoiando e discordando. O que não é correto, eu repito mais uma vez, se foi assumido fazer a reforma administrativa pelo prefeito, compete ao quem falou. Nós não podemos voltar a justificar algo que nos compete no dia a dia pelo que o executivo deixa de fazer. Quando envolve valores numa prestação, e aqui nós estamos somente autorizando abrir vagas. E posteriormente, e nós temos que também lembrar que o nosso município está crescendo e muito, em termos de população, em termos de economia, de arrecadação, de moradias e até de circunstâncias que nós ou ninguém de nós gostaria. E para isso nós precisamos ter esses profissionais para dar o acompanhamento a essas pessoas que precisam. Eu agradeço, senhor presidente, pelo espaço. Espero não ter me estendido muito, mas nós não podemos fugir da verdade. E eu defendo o meu partido quando ele estiver certo, e eu tenho somente um partido quando eu sou candidato, quando eu preciso tê-lo para ser e ir para a campanha. Não é o partido que faz as coisas. A pessoa tem que ter esse bom senso, tem que saber que está lidando com dinheiro que é de todos. E o que é do outro deve-se mostrar respeito. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pela presença dos demais. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz. Com a palavra, o vereador Vanderlei Antchal.
Muito bem, senhor presidente. Só comentando aí um pouco dos episódios a acontecer aí segunda-feira, um pouco aí, falar a todos que estou bem tranquilo, tem gente fazendo piadinha comigo, passando bombeiro, de, ó os teus amigos. Mas são meus amigos mesmo, não tenho nada contra bombeiro, foi bem, bem colocado, tenho contra a lei dos bombeiros, né? Aqui agradecer o apoio a quem se declarou realmente, mas precisamente que se colocou a favor, o vereador presidente Nils, o Alexandre e mais o vereador Aloísio, e falar assim que é uma luta que começou, que não vai parar por aí. Não vai parar por aí. E a nós, a Câmara de Vereadores, mandamos muito mais. Que só tem três poderes do município. É o executivo, que é o prefeito, que muitas vezes não usa o poder que tem. É a maior autoridade do município. E às vezes não usa o poder que tem. E o legislativo e o judiciário. Então, se nós juntos não mandar mais para defender o nosso povo, não precisa ter essa casa aqui. Temos que usar o nosso poder. E, com certeza, é o que vai acontecer a partir de agora. Senão, não precisa ter esse parâmetro de divisão de poderes. Então, vamos tirar tudo fora. Que aqui, todo mundo, quando se fala em justiça, em promotoria pública, tem medo que vá para a cadeia. Não é por aí. Promotoria pública está aí para defender o povo. E tudo que é a favor do povo, eu tenho certeza que vai defender. Se é contra a lei, vai se buscar para mudar a lei. E nós vamos, a partir de hoje, travar uma luta muito grande contra isso, contra a vigilância, contra as leis da vigilância, contra as leis dos bombeiros, aqui no, na, principalmente nos nossos 3, 4 municípios aqui para baixo, que não cabe essa lei para nós não deixarmos essas nossas comunidades morrerem. No mais, era isso, presidente. Teria mais alguns assuntos, mas no adiantar da hora, vamos respeitar e vamos se despedindo por aí. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, agradecer quem ficou até esse momento aqui na casa. Primeiramente, fazer um registro aqui, a exemplo da colega vereadora Anne, né, da empresa, o convite que recebemos aqui da empresa Smart Brasil, que estará então inaugurando a sua sede aqui no centro de Itapiranga. Mas dizer principalmente e parabenizar aqui os sócios proprietários, o Lucas Capel e também o Francilino Ribeiro, pela ousadia, pela coragem, né, de, em um momento aí de incerteza e instabilidade na economia a nível de país, estarem investindo, estarem acreditando no nosso município. Nesse sentido também, destacar aqui, já falado, dado uma pincelada aí pelos colegas, mas da importância da gente destacar aqui do posicionamento do nosso município em relação ao movimento econômico da MEOSC. Itapiranga continua, né, na primeira colocação entre os 19 municípios aqui do nosso, da nossa região extremo oeste. Isso é importante, como já mencionado aqui, fruto do trabalho em coletivo, mas principalmente, né, das pessoas, principalmente dos produtores rurais e dos empresários do nosso município, que com o auxílio, evidentemente, né, do poder público, com os programas de incentivo que tem, né, que acreditam, apostam e investem no nosso município, e o resultado disso é a arrecadação crescente do nosso município. Fazer uma referência novamente aqui à secretária Karine e a toda a equipe da Assistência Social, parabenizar mais uma vez, dizer que foi muito importante, muito esclarecedora a participação de vocês aqui, repito, podem ter convicção de que sairão fortalecidos daqui e a possibilidade, a probabilidade de aprovação do projeto é muito maior com esse debate aqui do que sem ele. Dizer também que a gente admira aí o trabalho de vocês muito mais do que uma profissão, tem que ter a vocação, trabalhar com pessoas, principalmente com o problema das pessoas, né? Então merece aqui a nossa consideração, o nosso reconhecimento, e mais uma vez pedir o entendimento, se não foi discutido e votado hoje o projeto, não foi por não querer, mas porque a gente tem essa condição de analisar projetos que são um pouco mais polêmicos, digamos assim, de a gente ter uma análise mais criteriosa, mas eu tenho a convicção de que há necessidade de que é importante esse cargo para essa secretaria, que a exemplo da saúde e da educação é onde estão as obrigações do nosso município. Né? Nosso município tem a possibilidade aí de conceder vários programas de incentivo, né? Mas isso não é obrigação. O que é obrigação que o Ministério Público cobra é que não pode faltar o atendimento, a população não pode ficar desamparada quando se trata de saúde, educação e assistência social. Então, nesse sentido, dizer que é importante a vinda de vocês aqui. Também dizer aqui a atuação dos conselhos, importantíssimo, né, manifestação dos conselhos. Os conselhos nada mais são do que a representatividade do município como um todo, são pessoas ligadas à entidade, são pessoas ligadas ao poder público e, enfim, representam a população aqui, e a manifestação de ambos aqui, pedindo e sugerindo a aprovação do projeto, também é importante para que a gente tome a melhor decisão possível. Falando aqui sobre a reforma administrativa, tenho cobrado, e aqui é importante que a gente entenda a diferença de crítica do que de cobrança. Eu acredito que a gente, como vereador, precisa reconhecer as coisas boas que estão acontecendo, e eu não tenho nenhum problema em fazer isso, quando isso acontece e quando eu entendo que é necessário, a gente faz, mas também de cobrar aquilo que a gente entende que tem que ser cobrado. Temos as nossas principais atribuições, que é de fiscalizar e legislar, mas temos também a grande possibilidade aqui, e é uma função nossa, de representar a comunidade, representar o servidor público, representar a população do nosso município. E nesse quesito, representar é normal, é prudente que nós fizemos aqui essa indagação, que nós fizemos aqui esse pedido de posicionamento do Executivo em relação à reforma administrativa, que foi um compromisso assumido por ele, e até o momento eu não vi de forma oficial uma manifestação se vai sair ou não. Eu acredito que isso é bom para todo mundo, para todos, para os vereadores, para o próprio Poder Executivo e para a população como um todo. Se nós olharmos a nível de Brasil, quinto mês desse governo já fez a reforma administrativa. A nível de Estado, a mesma coisa, reduzindo no governo do Estado aí cerca de 2 mil cargos comissionados e função gratificada. E é isso que se espera numa reforma administrativa, que haja um enxugamento, que haja corte de gastos para que sobre mais recurso para investir em outros setores. Então, nos preocupe também quando escuto aqui o que a vereadora Ana fala, e eu escuto isso também, algumas pessoas nos cobrando e esperando, né, se vai sair a reforma, porque estão esperando por algum cargo na prefeitura. Então, isso é preocupante, por isso que a gente levanta a situação aqui, porque a gente realmente, ao representar a nossa população, a gente precisa do posicionamento de algumas coisas, e não estamos aqui, falo por mim, não estou aqui condicionando parecer nem voto aqui dos projetos com a reforma administrativa, mas dizer sim que uma coisa tem a ver com outra. Até porque a reforma administrativa, repito, trata especificamente sobre a estrutura administrativa. Se nós recordarmos aqui no mês de setembro do ano passado, nós vimos veicular aqui na imprensa local, né, uma manchete, uma matéria de que Itapiranga teria uma nova secretaria. Então é uma estrutura a mais, é um gasto a mais. Fundação também, há um tempo atrás foi comentado que Itapiranga teria uma fundação. E a gente sabe que para instituir isso, demanda de mais gente, demanda de mais custos. Então não somos nós que estamos dizendo, são manifestações vindo do próprio Executivo que precisa ficar claro para a gente saber qual é o teor dessa reforma. Mas, entendendo aqui que os projetos são importantes, eu acredito, senhor presidente, que nós possamos aí, na próxima sessão, aí, dar os encaminhamentos e fazer a nossa parte aqui. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também estou inscrito na palavra livre, vou fazer o fechamento, repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos assiste, que nos acompanha pelo Estúdio A também, pela internet. Hoje de manhã, preciso fazer o registro, gostaria até que a vereadora líder do governo levasse minha satisfação para o prefeito municipal. Hoje, dia 27 de maio de 2019, foi pela primeira vez como presidente do Legislativo, representando os senhores vereadores, representando a população que votou em nós, eu tive a oportunidade e o prazer de usar a palavra num evento do município. Passou-se Ifraite, passou-se aniversário do município, e o presidente legislativo nunca teve nenhuma vez a oportunidade de falar. Então, eu tive essa satisfação, teve aqui presente hoje o pessoal do Paraná, mais precisamente do oeste do Paraná, e fui convidado informalmente para participar da abertura aqui nesse plenário. Foram em torno de 75 pessoas que vieram do Paraná aqui para conhecer o município de Itapiranga, a nossa cultura, a nossa tradição, o que nós temos de bom para mostrar para outras regiões. Tomam como exemplo o nosso município. Então, creio que isso foi algo fundamental, algo muito importante, e eu fiquei satisfeito em poder falar, não porque minha pessoa, não, eu não, para mim, no meu CPF, pouco importa. Importa, sim, que a gente está representando os colegas vereadores, a gente está representando o município de Itapiranga. Em nenhum momento tenho reclamado por não usar, por não poder usar a palavra. Fui cobrado, realmente fui cobrado na Ifraite, fui cobrado anteriormente, mas eu não tenho me importado nem um pouquinho sobre isso. Acho que é importante, sim, é importante, mas também entra a consciência de cada um. Quando fui eleito vereador, prometi para mim mesmo que eu vou ser vereador do município de Itapiranga. Não para agradar A nem B, mas fazer o que é correto. Então é dessa forma que eu tento cumprir o meu papel como vereador. Gostaria também de manifestar aqui e ler um recorte do jornal. Quando você escuta a população, por diversas vezes a população se manifesta, mas tem medo de falar ou botar o ponto na ferida. Por isso nós, vereadores, somos procurados. Mais precisamente, em relação àquilo que tem se passado depois da Ifraite, quando veio à tona. E eu vou passar aqui, ler um recorte, ou melhor, uma manifestação do jornal, onde não é os vereadores que são contrários ou os vereadores que estão sendo culpados por algo. Não, é a população que vem falando. E é sobre as exigências consideradas exageradas por parte dos bombeiros e da vigilância sanitária. E aqui no espaço rascunho do nosso colega amigo do jornal Expressão, Jair Henrique Detros, ele tem colocado o seguinte: falando em eventos, existe uma revolta muito grande nas entidades quanto ao aumento de exigências por parte da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. As lideranças procuram não se expor publicamente, mas pelos bastidores as conversas são fortes. Inclusive o vereador Tigrão, na sessão da semana passada, botou a boca no trombone, apelando por mais flexibilidade por esses órgãos, sob riscos de algumas entidades simplesmente deixarem de existir. Acredito que, se mais lideranças criarem a coragem de bater o pé, muita coisa poderá ser revista, com união, resistência, diálogo e consenso. Se vai longe. Não é possível num país ter tantas diferenças de uma região a outra. Não me manifestei na palavra livre na vez passada em função do adiantado da hora, mas essas exigências exageradas, não é possível que isso venha a ter mudado a legislação de 2 anos para cá. Nós vimos parcerias enormes feitas por comandantes anteriores, que pararam o Corpo de Bombeiros com a participação da comunidade. A comunidade ajudando na conta de luz, fazendo com que essa estrutura que hoje está aqui pudesse atender da melhor forma a comunidade. E, por outro lado, nós vemos que muitos desses, inclusive, estão deixando de contribuir ou pedindo para arriscar o nome. Isso me preocupa enormemente, porque a gente sabe a importância que tem o Corpo de Bombeiros aqui na nossa comunidade. Estão fazendo 20 anos daqui 2 meses, e é um relevante serviço já prestado. Nós não podemos olhar só por picuinhas. Nós podemos sim se unir, fazer com que, como eu tenho sugerido na vez passada, criarmos um grupo de trabalho para que a gente possa ter um entendimento, fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Gostaria também, de uma forma particular, colocar o que tem acontecido na minha empresa, assim como tem diversas empresas, às vezes, têm sido ou de forma ameaçada, ou as exigências são enormes, e também leva isso na sua consideração. Eu tive num local com 20 funcionários, em torno de 20 funcionários, produzindo. Me instalei naquele local porque a filha do dono do imóvel, que é engenheira do trabalho, se responsabilizou por fazer o projeto junto ao Corpo de Bombeiros, mas por exigências exageradas, acabou não conseguindo nem aprovar o projeto. Fui comunicado via correio da informação dela, inclusive desistindo de fazer o projeto naquele momento. E logo em seguida veio o Corpo de Bombeiros e fez a interdição do local. Bem, com a interdição do local, eu tive que procurar uma outra maneira ou um outro lugar para poder se instalar. E aqui no município de Itapiranga, vocês sabem que não tem. Não tem para onde correr. Se o empresário precisar, não tem área industrial, não tem galpão disponível, lugar nenhum. Se alguém souber, me diga onde é que é. Não tem. Tem uma dificuldade enorme em cima, sim, dessas situações aí. E aí eu quero colocar, sem papas na língua, eu acho que é importante a gente colocar e expressar o sentimento não só do cidadão que passa pela mesma situação, mas eu gostaria de colocar para os senhores, de repente, alguns números. Até numa sessão do final do ano passado, o vereador Tigrão tem me cobrado aqui publicamente, junto com os colegas vereadores, sobre aquilo que a minha empresa, de repente, arrecadasse imposto ou pagava de imposto. Até não entendi naquele momento e fiz uma pergunta no outro dia seguinte para o colega. Digo, bom dia, colega, nobre colega. Não entendi por que eu tive que pagar o pato sua indignação comigo. O vereador Tigrão, muito, muito coerente, já arrependido da situação, disse assim, bom dia, presidente. É só na hora, não se preocupa, estou do seu lado e vou votar junto com a oposição, diz ele. Quem está ferado é o prefeito, eu estou de boa. Então, eu coloquei para ele, cada um tem sua maneira de pensar, coloquei, então tá. Então, na próxima sessão, você se retrata, pede desculpas e reafirma sua postura de apoio, que estará perdoado. Fiquei muito chateado com isso. E ele colocou, ok, tranquilo, estou revoltado com o partido e acabei descontando no senhor. Eu gostaria de colocar alguns números, de repente, só de uma empresa. Só de uma empresa que até o momento, até aquele momento, eu vou colocar até aquele momento tenho vendido para ela 2.013.677,92. Para você entrar numa rede de lojas, numa rede de varejo, você precisa fazer um trabalho grande, persistente, para colocar teu produto. Esse produto ele vai para fora do estado de Santa Catarina. E o recurso vem para cá. Você vai estar contribuindo de uma forma ou outra, obrigatoriamente, com a recolha desses impostos. E esses números, para quem quiser, está disponível na contabilidade. Pode, não tem problema nenhum para esconder lugar nenhum. Mas o que que se passou posteriormente isso? Sem a possibilidade de atender, com produção, sem conseguir produzir, com funcionários a fazer rescisão, com fornecedores que não precisam ficar que não podem ficar na mão, para que lado o empresário corre? Posteriormente veio a interdição pela segunda vez, porque estávamos retirando, tentando se estabelecer em outro lugar. Já tinha retirado todo o sistema hidráulico, todo o sistema de corte e costura. Faltava retirar, estavam desmontando as máquinas que eram relacionadas à espuma. Faltava retirar ainda todo o processo das madeiras. Para tanto, dos 20 funcionários, só tinha 3 lá fazendo esse trabalho. Um deles resolveu cortar umas chapas de madeirite que já estavam marcadas na serra circular, até para adiantar o trabalho. E nisso, vem lá mais uma vez os bombeiros. 2 viaturas de bombeiros, 2 viaturas da Polícia Militar. Só faltou o helicóptero para fazer uma nova interdição. Nessa vez, com aplicação de uma multa de R$10.000. Sendo que o funcionário, não sei se trabalhou 15 minutos para cortar aquela chapa, porque era só isso que tinha que fazer. Um. E isso, no entendimento deles, era como se toda a empresa estivesse trabalhando. Então, quero deixar minha indignação com essa situação. Por isso, acho que é importante nós criarmos essa comissão de estudo, fazer com que essas coisas possam ser revertidas aqui no nosso município da Piranga. E que nós possamos também reverter a imagem dos bombeiros, que eles são muito importantes. Se é decisão de um ou outro, nós lamentamos. Mas isso faz-nos pensar com certeza absoluta. Seria isso que eu queria deixar. Peço até desculpa se eu tenho colocado alguma coisa que não fosse do agrado de um ou outro. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Encerrando a sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 3 de junho e agradeço a participação de todos e quem nos acompanhava pelo Estúdio A e todos que aqui estão presentes. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.